Então, muito boa tarde, caras e caros colegas. Cumprimento todos nesta nossa retomada atividade. Desejo que todos estejam muito satisfeitos com os resultados autárquicos respectivos. Eu estou, portanto, não totalmente, é claro. Caros colegas, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Portanto, temos o quórum garantido. Saúdo também os colegas que nos acompanham por videoconferência: Gabriela Fonseca, António Moda Abreu, Beatriz Gomes Dias, Carlos Brás, Constança Urbano de Sousa, Fernando Paulo Pereira, Rosário Gamboa e Sérgio Marques. Vamos dar início então à nossa reunião. O ponto 1 é um ponto de informações, relativamente às quais tenho a dizer-vos o seguinte. Relembrar-vos que já estão definidos, irão receber depois por mail as datas das nossas audições regimentais, respectivamente relativamente às regimentais e as relativas ao OE. Portanto, relativamente ao Orçamento de Estado, está aqui com uma interrogação ainda 9 de novembro, portanto ainda não está adquirido, mas é uma possibilidade, e depois teremos as nossas regimentais no dia 1 de fevereiro, 30 de março e 14 de junho, mas receberão a nota por escrito, porque não é para que fiquem já de memória com estas datas. Disse 1 de fevereiro, 30 de março, que será uma quarta-feira, 30 de março, que é uma quarta-feira, não sei por que razão. Ah, claro, é por disponibilidade do ministro. Portanto, não pode naquele dia ser de manhã. Sim, senhora, e 14 de junho. Mas receberão esta informação por escrito. Pois claro, falta definir a hora, portanto, dia quarta-feira à plenária de tarde, a reunião será de manhã, falta definir a hora, provavelmente pelas 10 horas, como é normal. Para vos informar ainda que na próxima semana não teremos reunião da Comissão, porque 5 de outubro é feriado e é uma terça-feira, portanto, acho que não faz sentido estarmos a fazer nos dias seguintes. Lembrar-vos que no fim desta semana temos o debate sobre o Estado da União, na sexta-feira de manhã, e que a reunião pós-conselho, a reunião pré-conselho, está agendada para o plenário também para 20 de outubro, e estamos a tentar marcar para a terça-feira seguinte, em comissão, a reunião pós-conselho. Portanto, estas são as informações, para além de que, vos dar conta também que hoje tivemos aqui um dia com muita diplomacia, recebemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia durante a manhã, e uma vice-presidente e uma delegação parlamentar do Parlamento Sueco à tarde. Tivemos a oportunidade de ter interessantes trocas de opiniões. Pronto, sobre informações, não tenho mais nenhuma que me ocorra. Pergunto se algum dos colegas tem alguma informação útil que entenda prestar. Se não for o caso, dou o ponto por encerrado. Passo ao ponto 2, que tem a ver com a nomeação de 2 deputados da Comissão de Assuntos Europeus para integrar a delegação da Assembleia da República ao 9º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. É no próximo domingo e segunda-feira, foi-nos apenas ontem que recebemos esta indicação, e, portanto, gostaria de vos... Temos de tratar de 2 pessoas. Eu procurei saber, em situações anteriores, o que tem sido normal, até porque vão delegações de várias comissões, sendo que apenas a nossa e outra tem 2, nas outras vão apenas os presidentes. Portanto, são 2 pessoas. Deixo à vossa consideração, mas a minha opinião, acho que deveria ir o Presidente e um membro do segundo maior partido. Sim, sim.
Obrigado, Presidente. Eu concordo com esta sugestão e, no caso do PSD, nós internamente já havíamos acordado que seria a deputada Isabel Meireles, o que até joga bem, porque em termos de género ficamos bem representados, quer de grupos políticos, quer do género. E, portanto, se não houver nada por contrário, é a nossa indicação.
Candidatura, portanto, estou disponível para qualquer outra proposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também, aproveitar para cumprimentar todas e todos e dizer que também concordamos, obviamente, com essa sugestão e tem a vantagem, de facto, de garantir a representação de género. Muito obrigada.
obrigada. Cumprimentar também quem ainda não tinha cumprimentado, apesar deste dia já ir longo. O Bloco de Esquerda não tem nada a opor à proposta que foi apresentada pelo Sr. Presidente e aos nomes que são apresentados, obviamente. Muito obrigada.
Dando assim adquirido consensualmente, assim será, comunicaremos ao Sr. Presidente. Passamos então ao ponto 3, que é a apreciação da proposta de relatório relativa à audição dos candidatos propostos pelo Governo para a recondução do mandato no Tribunal Geral da União Europeia. Portanto, fizemos as audições, fizemos o debate na última reunião sobre os respectivos relatórios. Trata-se apenas de proceder agora à votação, porque ninguém comunicou nenhum interesse de que o debate fosse ressuscitado. E, portanto, se estiverem de acordo, limitar-me-ei a pôr à votação este ponto. Portanto, quem aprova o relatório, quem rejeita, faz favor de levantar o braço, quem se abstém, portanto, a proposta foi aprovada por unanimidade, como, aliás, resultou do teor das audições, e procederemos à respectiva comunicação ao gabinete do Sr. Presidente. Ponto 4, passamos ao ponto 4, que é Conferência sobre o Futuro da Europa, ponto de situação. Apenas para vos dar conta que houve na semana passada mais uma reunião do Conselho Executivo. Relembro que a Assembleia da República, através de mim próprio, faremos parte deste Conselho até ao fim deste semestre, uma vez que seremos substituídos pela rotatividade das presidências a partir de 1 de janeiro. Esta reunião não teve nada de substancial, quer dizer, procurou-se avançar alguma coisa na constituição dos grupos de trabalho, mas a reunião foi completamente inconclusiva e não se adiantou sobre isso. Foram prestadas algumas informações sobre o relatório que foi posto à disposição sobre a plataforma dos cidadãos. Eu fiz distribuir esse relatório. Acho que é interessante, apesar de ter decepcionado um pouco quanto ao seu conteúdo, mas neles estão contidas, por acaso não trouxe... Estão contidas, portanto, uma primeira avaliação destes meses, desde abril, da plataforma, definido por temas, feita uma abordagem sobre os principais contributos, os contributos portugueses. Nós estamos um pouco abaixo da tabela, do meio da tabela, no que diz respeito ao número de intervenções e ao número de contributos por milhão de habitantes. Mas, enfim, há quem esteja bastante pior, há quem esteja bastante melhor. Não vi nada de substancialmente novo, mas aconselho-vos a leitura desse relatório. Ele foi feito ainda antes da primeira reunião plenária, não foi de painel de cidadãos? Foi. Portanto, estamos a falar da plataforma digital. Portanto, mais interessante vai ser agora termos o relatório dos painéis de cidadãos, que já começaram a ter lugar, e iremos sobre esta matéria ter uma sessão plenária em Estrasburgo, nos próximos dias, 22 e 23 de outubro, será uma reunião presencial e, portanto, a delegação portuguesa lá estará. Não sei se sobre esta matéria alguém pretende dizer algo. Conferência sobre o futuro da Europa. Se não for o caso, dou por encerrado o ponto 4 e passo ao ponto 5. Que tem a ver com a apresentação pela Sra. Deputada Isabel Oneto do relatório de participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, a AFCO, que decorreu em junho. Sra. Deputada, finalmente podemos...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas referir que esta reunião teve duas partes. Fui eu a responsável pela intervenção e a outra ao Sr. Deputado Coelho Lima. Como o relatório não tinha sido validado, eu considerei que não deveria apresentá-lo. Entretanto, o Sr. Deputado André Lima apresentou o relatório da parte dele na primeira comissão e, portanto, eu Não tendo sido ouvida na metodologia, mas acompanhando-a, passo a ler também a minha parte e, portanto, e considero que fica cumprida a parte que me compete sobre esta matéria. Foi uma reunião muito interessante. Os temas desta reunião tinham a ver com a reforma do direito eleitoral europeu e o direito de inquérito do Parlamento Europeu. Portanto, eles não têm propriamente o direito de inquérito e, portanto, estão a ver os Estados-membros sobre esta matéria. E quanto à reforma do direito eleitoral, o vice-presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu recordou que a própria Comissão, em novembro de 2016, organizou um debate com os Parlamentos Nacionais sobre a Lei Eleitoral Europeia e o direito de inquérito no Parlamento Europeu, no sentido de reforçar a democracia parlamentar na União Europeia, afirmando que estes dossiers legislativos se têm deparado com dificuldades na sua aprovação. Em relação à eleitoral, relembro a aprovação em 2015 pelo Parlamento Europeu de uma resolução com base num relatório da AFCO que levou à aprovação do Conselho da Decisão 2018-994, que alterava o ato eleitoral de 1976. Sucede que não foi ratificado por alguns Estados-membros e, portanto, não entrou em vigor. O Parlamento Europeu iniciou um novo procedimento com vista a uma nova proposta para a reforma do direito eleitoral europeu, sendo o seu relator o eurodeputado Ruiz de Veza, que apresentou o relatório. De referir ainda que, até ao final deste ano, a Comissão vai propor a atualização das regras sobre os direitos de voto de cidadãos em mobilidade na União Europeia, de forma a melhorar a participação e troca de informações no contexto das eleições municipais europeias. Isto é a propósito da questão, enfim, todos, sempre que há eleições, os Estados-membros trocam informações às respectivas administrações eleitorais, no sentido de saber quem é que está recenseado, para não haver a questão do duplo voto, não é? E para saber exatamente em que, ou se está num lado ou se está no outro, por exemplo, para o Parlamento Europeu, um nacional que resida no estrangeiro não pode votar cá e lá, tem que optar se quer votar para a lista do país onde reside, se quer votar de acordo com a sua nacionalidade. E, portanto, é esta troca que tem de ser aperfeiçoada, nomeadamente relativamente aos casos de dupla nacionalidade, em que é mais difícil fazer essa triagem. Irá também financiar projetos sobre observações independentes de eleições na União Europeia, bem como projetos de apoio à participação dos cidadãos europeus, porque o fenómeno da abstenção é grave aqui, mas não é caso único na Europa. Aliás, há uma tendência para a abstenção. A Comissão irá também desenvolver o Plano de Ação para a Democracia Europeia, propondo medidas de salvaguarda, para salvaguardar a integridade das eleições europeias, nomeadamente a desinformação, o problema da desinformação, apoiar os meios de comunicação livres e independentes e ir apresentar duas propostas futuras: a revisão das regras relativas ao estatuto jurídico e ao financiamento dos partidos políticos e fundações políticas europeias, que será apresentada após a aprovação do relatório do Parlamento Europeu sobre esta questão, e uma legislação que assegure maior transparência na publicidade política, paga online, a par de medidas não legislativas, na sequência dos dados privados, alvo de abuso no contexto eleitoral e também da manipulação de eleitores sem precedentes a que se tem vindo a assumir. Portanto, é o problema da desinformação que aumentou exponencialmente com o fenómeno também crescente das redes sociais. Relativamente à proposta propriamente dita, apresentada pelo próprio relator que elaborou em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, ele considera que é uma reforma necessária para se reformular a sua estrutura e para estabelecer normas mínimas relativamente a um conjunto de questões fundamentais, assegurando uma maior igualdade no ato eleitoral, nomeadamente a idade dos eleitores, um dia único para o ato eleitoral, reforçar a participação das mulheres e a sua inclusão nas listas eleitorais, assegurar maior acessibilidade aos eleitores portadores de deficiência e garantir o voto a todos os cidadãos que vivem no estrangeiro. Sobre esta última questão, explicou que não se pretende impor o voto eletrónico, mas acredita que pelo menos o voto por correspondência deveria ser assegurado em todos os Estados-membros relativamente aos seus cidadãos residentes fora do país, do seu próprio país. A proposta contempla também a criação de um círculo eleitoral pan-europeu com 46 mandatos, para além dos mandatos atualmente atribuídos aos Estados-membros, considerando que esta circunscrição eleitoral adicional seria fundamental para tornar as eleições europeias verdadeiramente europeias e não apenas um conjunto de eleições nacionais, o que implica uma campanha e um debate mais pan-europeu para uma maior visibilidade aos partidos e aos movimentos políticos e para reforçar o princípio do Spitzenkandidaten, que é, no fundo, e está aqui o Dr. Bruno Pinheiro que me corrigirá se eu não for assim, é, no fundo, é a ideia que se pretendia consolidar no Parlamento Europeu de que o Presidente da Comissão Europeia seria o cabeça de lista do Partido Político Europeu mais votado nas eleições. Portanto, tinha esta vantagem de aquele que fosse o cabeça de lista da família política, não é? mais votado seria aquele que assumiria. Esta questão foi das questões que mais envolveu o debate, não é? A questão das listas pan-europeias, não é? Porque há aqui muita coisa ainda a limar em termos das legislações nacionais. Há muitas disparidades e, portanto, criar... nós teríamos de ter uma lei, nós temos a nossa lei nacional, que regula as eleições para o Parlamento Europeu. A Espanha tem a sua própria legislação, embora cumprindo sobre um chapéu de princípios do próprio direito europeu. Há aqui muitas questões por resolver. Há aqui um pequeno lapso que eu pedia para, no relatório, se fosse possível, não sei se foi lapso eu a falar, se foi lapso aqui no relatório, que é quando eu falo na questão da consagração constitucional do princípio da reciprocidade, que determina que os cidadãos dos Estados-membros, não, de Estados terceiros residentes, possam votar, porque os dos nacionais dos Estados-membros já votam por natureza, não é? Agora, o conceder direito de voto aos Estados-membros, conceder o direito de voto a cidadãos residentes em território nacional ou em território europeu de países terceiros é que, de acordo com a nossa Constituição, depende do princípio da reciprocidade. E, portanto, para as eleições autárquicas, por exemplo, votam os cidadãos com os quais temos o princípio da reciprocidade. E, portanto, tudo isto é, digamos, difícil de conciliar, acima de tudo admitindo, abrindo o princípio de que podem votar para o Parlamento Europeu cidadãos de países terceiros, o que é, enfim, ainda que residentes, não é? Pronto, eu creio que isto abria aqui um leque de muitas questões associadas a esta matéria. Depois, há também a questão, de facto, dos financiamentos, da regra do financiamento dos partidos, a questão do regime presidencial do voto, da presidencialidade do voto. É necessário garantir o princípio da presencialidade, da confidencialidade, da pessoalidade, enfim, há aqui um conjunto de matérias e, acima de tudo, a forma como é feita a eleição por círculo único e depois, enfim, nem todos os Estados-membros têm só um círculo único, há outros Estados-membros que têm vários círculos eleitorais, é assim, não é, Dr. Bruno? E, portanto, há aqui questões, muita questão para limar ainda, para que se possa dizer que pode haver uma maior uniformização da legislação. Tendencialmente é bom, e há aqui aspectos, ou seja, dois patamares da discussão. Um é a própria uniformização, ou harmonização, melhor dizendo, não uniformização, harmonização da legislação relativa às eleições ao Parlamento Europeu, e há depois a questão da criação de um círculo eleitoral único, onde se coloca aí sim a questão do Spitzenkandidaten. Portanto, há estas questões subjacentes e, portanto, e há também a questão de, relativamente à desinformação, e à questão do aumento também dos ciberataques, ou seja, associada à questão da desinformação, há também manifestamente um aumento de intromissões ilegítimas, portanto, ciberataques aos sistemas eleitorais durante o período eleitoral. E, portanto, e isso tende, naturalmente, com vista a viciar ou a perturbar, de alguma forma, os atos eleitorais. E, portanto, como os sistemas cada vez são mais informatizados, naturalmente que acaba por criar este tipo de problemas, mas também existe esta matéria, uma rede de cooperação europeia, ao nível da administração eleitoral para, e da cibersegurança, para, precisamente, fazerem a cooperação a esses níveis. Portanto, foi essencialmente as questões. Há também a possibilidade de criação de uma autoridade europeia eleitoral para a coordenação das várias matérias. Portanto, eu creio que este é um caminho iniciado em 2015, que está a fazer o seu percurso ao ritmo típico, clássico da União Europeia, da necessidade de conciliação, mas creio que também está numa altura de acelerarmos e podermos também nós aqui fazer um debate sobre esta matéria, no sentido de ver, desde logo, relativamente à questão do speeding candidaten, se nós, Portugal, aderimos ou não aderimos, enfim, às listas pan-europeias, em que modos é que ela se processa, se concordamos com o número de deputados, se consideramos que é representativo ou não, enfim, a forma de eleição, a forma do seu financiamento, a forma de campanha, se eles têm que ser originais, uma vez que, tal como aqui, o deputado representa todo o país e não o seu círculo eleitoral, o deputado europeu também representa todos os Estados-membros e, portanto, se tem que viver no país de origem ou não, porque, enfim, ele está a representar, enfim, há aqui um conjunto de matérias ainda para analisar e apurar, que eu creio que merece uma reflexão sobre a nossa própria participação na União Europeia. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
São questões pertinentes que não deixarão de estar presentes na Conferência sobre o Futuro da Europa e complicadas à partida, ainda que teoricamente e intuitivamente possamos de imediato aderir a elas, não é? Mas eu estava agora a refletir aqui comigo próprio, no caso do Spitzenkandidat, isso significaria que, no atual contexto, uma perpetuação de presidentes de comissão do PPE. Quer dizer, o que na prática também já acontece, porque ele, portanto, mas enfim, dentro do jogo de equilíbrios, seria mais difícil que uma comissão, enfim, tendo em conta que há de facto uma maioria conservadora na Europa que não parece que se dissipe de curto prazo e pronto, mas tendo uma maioria relativa, podia implicar negociação com os outros grupos. E fazer listas, que se nós já sabemos o que é fazer listas nacionais de um partido, o que é que será fazer listas plurinacionais? Mas acho que, de facto, são, quer uma quer outra, propostas que eu acho que têm um cariz profundamente democrático e paneuropeísta, como aqueles que o são advogam. Não sei se querem fazer uma discussão sobre isto, certamente se alguém quer pronunciar-se sobre esta informação que nos trouxe a Isabel, da sua participação, que aliás foi uma delegação composta pela deputada Isabel Oneto e Cristina Mendes da Silva, da nossa comissão, e do deputado José Manuel Pureza e André Coelho Lima, da Comissão de Assuntos Constitucionais. Portanto, foi a delegação que participou nesta reunião interparlamentar.
Sr. Presidente, peço desculpa aos colegas por não os ter referenciado desde logo. As minhas desculpas ficam para os colegas.
Não foi para a corrigir, mas foi... Portanto, se não há pedidos de inscrição sobre este tema, agradeço à senhora deputada a gentileza da sua apresentação e passaria ao ponto 6, que tem a ver com a nomeação de deputados autores de parecer no âmbito de iniciativas europeias, sendo que temos de decidir sobre duas iniciativas, cabendo uma delas ao Grupo Parlamentar do PSD e a outra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E perguntaria assim se os grupos parlamentares em causa estão em condições de indicar. O PSD constate que não, então usaremos o procedimento habitual até ao fim da semana, peço o favor que seja comunicada à Comissão, e o Bloco de Esquerda, pergunto, deve ter a tarefa mais facilitada?
Serei eu mesmo, Sr. Presidente.
Pronto, sim, senhora. Deputada Fabiola Cardoso. E, se todos estão de acordo, como presumo que é o caso, dou por encerrado o ponto 6 e passava ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres, o primeiro dos quais, uma proposta de regulamento do Conselho relativa à criação e ao funcionamento do mecanismo de avaliação e de monitorização para verificar a aplicação do acervo de Schengen e que revoga um regulamento que foi objeto de relatório por parte da Comissão de Assuntos Constitucionais. É deputado autor de parecer o Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves, sei contudo que será o Sr. Deputado Paulo Muniz a apresentar o relatório, pelo que lhe dou de imediata palavra para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os colegas todos. De facto, este parecer sobre esta iniciativa, que ao fim e ao cabo pretende acompanhar um aspecto central do Acordo de Schengen, tem a ver com a capacidade de toda a informação e todo o acervo de dados que existe ser acautelada, quer porque é parte, digamos, da percepção de funcionamento do Acordo de Schengen, na segurança da informação que lá está, digamos, guardada, quer por um conjunto de mecanismos, digamos, de confirmação, de auditoria, de acompanhamento que se realizam em diversos países e que são, de algum modo, essas ações garantia ou adicional garantia de que os procedimentos vão de encontro a esta segurança destes dados e que permitem que o acordo e que o mecanismo funcione, pese embora, naturalmente, seja, tenha sido suspenso em alguns momentos, em causa até próxima o da pandemia. Esta cooperação entre os Estados e esta, digamos, esta tarefa de monitorização é uma responsabilidade que é repartida, quer em termos dos seus custos, quer em termos da participação nessas equipes. E, portanto, é um mecanismo que, só para termos uma ideia, tem um custo de 2 milhões de euros por ano para fazer esse trabalho, e é um mecanismo que fica, digamos, ao dispor, o seu produto fica ao dispor de todos os países que estão envolvidos no Acordo de Schengen e que, por essa via, têm a confirmação do funcionamento ao longo do ano, ou, se quisermos, ao longo do tempo do próprio mecanismo. Esta ação só pode ser desenvolvida naturalmente ao nível europeu, porque extravasa as fronteiras de cada um dos membros do Acordo de Schengen e, portanto, há, digamos, uma proporcionalidade que fica salvaguardada, porque, de facto, só a este nível é que se pode dar cumprimento ao que está previsto no Tratado da União. Para além disso, naturalmente, que o princípio da subsidiariedade está também garantido, o seu cumprimento. E, por outro lado, importa também dizer que este próprio parecer e esta própria iniciativa foi também já alvo de parecer na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o qual consta e é parte integrante também deste relatório. E, portanto, deste ponto de vista, uma vez que a iniciativa não viola quer os princípios da subsidiariedade, quer da proporcionalidade, somos de opinião que o processo de escrutínio fica concluído e, portanto, damos por encerrada este escrutínio.
Senhora, muito obrigado, Senhor Deputado. Agradeço a apresentação e está aberta, portanto, a discussão. Pergunto se alguém pretende pronunciar-se sobre este relatório. Deputada Isabela Neto, faz favor.
Presidente, só para agradecer a objetividade com que e a forma como foi apresentado, de forma a clarificar, de facto, o sentido e alcance do que está aqui presente nesta proposta e que decorre, precisamente, da estratégia da União Europeia relativamente a este dossiê. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Pergunto se alguém mais pretende pronunciar-se. Não sendo o caso, ponho à votação o parecer. Portanto, quem vota contra, faz favor de se levantar o braço. Quem se abstém, o relatório, portanto, foi, portanto, aprovado por unanimidade e eu quero, por isso, felicitar o seu autor, o deputado Carlos Alberto Gonçalves, e o seu apresentador, o deputado Paulo Muniz. Muito obrigado a todos. Está, portanto, encerrado o ponto, a linha A do ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, porque passaremos de imediato ao ponto B, que trata de um parecer de que é a autora a nossa colega Isabel Rodrigues e que trata de uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que altera o Regulamento 910/2014 no que respeita à criação de um quadro europeu para a identidade digital. foi também objeto de relatório por parte da Comissão de Assuntos Constitucionais. Senhora Deputada Isabel Onante.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada está neste momento em audição na primeira comissão com a Sra. Provedora de Justiça. Solicitou que, assim que acabar, vem para esta comissão, se podemos adiar este ponto mais para o fim dos trabalhos.
Se estiverem de acordo, colocaremos este ponto no último, passaremos para o último ponto da nossa ordem de trabalhos. E passo então à linha C do ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, que trata também de um parecer, que é autor o deputado Bruno Dias, e que trata de uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho relativamente aos créditos dos consumidores. Presumo que o deputado Bruno Dias estará a seguir-nos por videoconferência, ou não? Neste momento não está, então proponho igualmente que estará certamente numa outra reunião, proponho que transitemos este relatório também para o fim da reunião. E, assim sendo, passaria ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a votação do relatório de atividades da nossa segunda sessão legislativa. Portanto, foi um relatório que já foi aqui discutido, que tivemos a oportunidade de primeira mesa e coordenadores e depois na sessão plenária da Comissão, e trata-se hoje então apenas de votação, uma vez que não houve nenhum pedido de correção desde o último debate que fizemos. E, sem discussão, passo então à votação do relatório das atividades da segunda sessão legislativa. Portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço, quem se abstém. Portanto, foi aprovado com unanimidade, como era expectável, na sequência das decisões que tivemos. E, assim sendo, passo ao ponto 9, que trata exatamente pelo mesmo método, da votação do plano de atividades, que foi objeto igualmente de discussão nos termos que referi para o relatório de atividades, pelo que se trata de pôr exclusivamente à votação. E, assim sendo, pergunto quem está contra, faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, foi o plano de atividades aprovado por unanimidade e trata-se agora de tentarmos cumpri-lo, esperando que não tenhamos nenhum constrangimento tipo Covid que impeça muito particularmente a vertente externa deste plano de atividades. Teremos de fazer um esforço para compensar aquilo que não pudemos fazer no ano anterior. Concluído o ponto 9, passa ao ponto 10 da ordem de trabalho, que trata do escrutínio das iniciativas europeias. O grupo de trabalho debruçou-se sobre o tema e tem uma proposta que solicita ao Sr. Coordenador respectivo que nos apresente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo de Trabalho deliberou propor à Comissão o escrutínio de 3 iniciativas, que constam da lista que todos os senhores deputados têm à sua frente. Uma delas, a primeira, é uma diretiva que se refere ao comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. Uma segunda diretiva que tem a ver com a contribuição do setor da aviação para a meta de redução de emissões. E, por último, um regulamento que se liga com matérias de combustíveis renováveis nos transportes marítimos. Propomos ainda que seja dado conhecimento a diversas comissões, que são também elencadas nessa lista, de 20 iniciativas, não para escrutínio, mas para conhecimento, que fazem também parte dessa lista. Se o Sr. Presidente me permitir, além disso, gostava de transmitir ao Sr. Presidente e à Comissão, uma sugestão que o Grupo de Trabalho decide fazer e que tem a ver com uma iniciativa que faz parte também da lista, que é COM 2021-1750, de 20 de setembro, que é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, um relatório de perspectiva estratégica 2021 com o seguinte título, que é Capacidade e Liberdade de Ação da União Europeia. Nós entendemos que pela sua relevância, pela sua pertinência e pela sua importância seria, porventura, pertinente fazer um debate sobre a iniciativa aqui em sede de Comissão, nos termos que a Comissão entenda serem os melhores. E, portanto, deixamos esta sugestão e peço até a algum senhor deputado ou senhora deputada que queira acrescentar algum argumento a esta minha proposta em nome do Grupo de Trabalho, que o faça, se o Sr. Presidente permitir. Muito obrigado.
Pergunta então se a Sra. Deputada Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, considerámos que havia todo o interesse para esta Comissão discutir este relatório de perspectiva estratégica, porque, no fundo, é a perspectiva do sentido das políticas da União Europeia para os próximos anos nas várias áreas. E, portanto, sendo esse o sentir que se prevê seja essa a orientação, eu creio que há todo o interesse da parte desta Comissão ler atentamente e fazer um debate também, nomeadamente relativamente, porque as orientações depois traduzem-se em políticas, as políticas traduzem-se ou decorrem de estratégias, e creio que devíamos fazer um debate sobre todo este relatório, procedendo ao seu agendamento, ou fazendo uma reunião, por exemplo, que talvez fosse mais útil, fazer uma reunião da Comissão para debater as questões que estão aqui subjacentes. No fundo, em vez de ser o Estado da União, que é o presente, é, no fundo, olhar para o futuro. E nós temos agora o Estado da União. Faz sentido olharmos para o futuro da União Europeia e ver o que é que se perspectiva em termos das estratégias dos vários dossiês e das várias matérias que são nos ligar a todos, não é? Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa.
Só para acrescentar um pormenor, portanto, nós não propomos esta iniciativa para escrutínio, porque se trata de uma comunicação e, portanto, não faria sentido. Este modelo do debate, penso que é o mais adequado. Muito obrigado.
O tema parece-me suficientemente aliciante e importante para justificar tal debate. Pergunto se alguém quer pronunciar-se mais sobre o assunto, mas estou convencido de que é uma proposta que merece total acolhimento e assim procederemos, encontraremos o melhor momento para o fazer na programação dos nossos trabalhos. E assim sendo, é preciso pôr à votação, não é ou não? O escrutínio. Portanto, estão de acordo com a proposta do Grupo de Trabalho, portanto, quem está contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, a proposta do Grupo de Trabalho foi apresentada, foi aprovada por unanimidade e assim procederemos. E, tal como tínhamos acordado, daremos agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues para que nos apresente o seu parecer sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho, respeitante à criação de um quadro europeu para a identidade digital. Senhora Deputada, cara colega, tem a palavra.
Obrigada, Senhor Presidente, e agradeço a vossa gentileza, mas eu estive a fazer, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a audição da Senhora Provedora de Justiça, pelo que tive que conciliar estas duas presenças. Esta proposta de regulamento foi remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, atendendo à sua matéria. Eu fui a relatora do relatório da primeira comissão, pelo que, e sem prejuízo de apresentar de seguida, em linhas gerais, o relatório da primeira comissão, o que se propõe é que esse relatório seja aqui dado por integralmente reproduzido e que se acompanhe a conclusão da primeira comissão, no sentido de que está excluída a possibilidade de incumprimento do princípio da subsidiariedade e que se dê, portanto, o processo de escrutínio por concluído. Quanto ao relatório elaborado para a primeira comissão, ele debruçou-se essencialmente sobre as questões que tinham a ver com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no espaço europeu, uma vez que o que está em causa nesta proposta de regulamento é a alteração do Regulamento 910 de 2014, que respeitava a identificação eletrónica e aos serviços de confiança para transações eletrónicas no mercado interno, e o que se pretende agora é alterar este regulamento com vista à criação de um quadro europeu para a identidade digital. Ou seja, o que está em causa é a utilização de dados de identificação pessoal para a autenticação das pessoas singulares ou coletivas num serviço em linha ou fora de linha. E no que respeita aos serviços de confiança, está em causa a prestação geralmente mediante pagamentos, mediante pagamento de serviços como criação, verificação e validação de assinaturas e de selos eletrónicos, o envio registado eletrónico, certificados eletrónicos de atributos, criação, verificação e validação de certificação para autenticação de sítios web, preservação de assinaturas, selos e certificados e arquivo eletrónico de documentos eletrónicos. Na sua proposta, a Comissão identificou a necessidade de um instrumento jurídico que assegurasse o acesso a soluções de identidade eletrónica altamente fiáveis e com elevados níveis de segurança, aos quais possam recorrer serviços públicos e privados e pessoas coletivas e singulares, e também que estas soluções possam estar associadas ao recurso de atributos específicos, entendidos como particularidades, características ou qualidades de uma pessoa singular ou coletiva, que permitam a partilha seletiva de dados de identidade limitada às necessidades desse serviço específico. Foi também identificado e foram identificadas limitações ao Regulamento 910 que eu já referi, um número insuficiente de soluções de identidade digital que são notificadas pelos Estados-membros e a sua incapacidade de apoiar diferentes tipos de utilização por inflexibilidade destas soluções. Detemo-nos no que respeita às questões da privacidade e proteção de dados e podemos verificar que a proposta prevê que o utilizador possa controlar a quantidade de dados que são fornecidos a outras partes utilizadoras e que é também informado sobre os atributos que são exigidos para a prestação de um determinado serviço. Prevê-se ainda a obrigação de os prestadores de serviços informarem os Estados-membros quando pretendem utilizar a Carteira Europeia de Identidade Digital. Com vista a prosseguir o objetivo de que, num curto prazo, esta Carteira de Identidade Digital possa ser de utilização por uma larga maioria dos cidadãos europeus, prevê-se que cada Estado-membro emitirá a sua carteira num prazo de 12 meses após a entrada em vigor do regulamento proposto. Por outro lado, a certificação desta carteira fica sujeita às regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Consideramos também ainda importante dar nota de que estão previstas regras para situações de violação ou de comprometimento destas carteiras europeias de identidade digital, que implicarão a suspensão da emissão da carteira ou mesmo a revogação da sua validade. Relativamente aos antecedentes que levaram ao surgimento desta iniciativa, o próprio Regulamento 910 prevê a avaliação da sua aplicação e a apresentação de um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho, e essa avaliação deve também identificar a necessidade de modificar o quadro jurídico vigente. Em fevereiro de 2020, a Comissão anunciou a revisão desse regulamento. Também no seu programa de trabalho previu a proposta de uma nova identidade digital europeia para facilitar a realização de tarefas e o acesso aos serviços em linha na Europa e, por último, o próprio Conselho Europeu se dirigiu à Comissão Europeia para que apresentasse uma proposta de desenvolvimento de um quadro relativo à identificação eletrónica pública segura em toda a União Europeia. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, a base jurídica da proposta é o artigo 114 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que, como sabemos, atribui ao Parlamento Europeu e ao Conselho o poder de legislar com vista à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros que tenham por objeto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. Esta proposta, na verdade, procura apoiar a transformação da União no sentido do mercado único digital e ultrapassar os obstáculos que podem advir para os cidadãos, uma vez que quer serviços públicos, quer privados transfronteiriços, recorrem cada vez mais a soluções de identidade digital. Visa ainda evitar que as lacunas identificadas atualmente aumentem a fragmentação e que por essa via reduzam a confiança dos cidadãos, caso a gestão destes serviços fique exclusivamente a cargo de cada um dos Estados-membros, e importa ainda ter em conta que eles não podem isoladamente resolver os desafios que nos são aqui colocados, particularmente no caso dos prestadores de grande dimensão, porque isto requer interoperabilidade e identificação digital de confiança ao nível da União Europeia e não ao nível de cada Estado-membro. E, portanto, esta será a forma mais adequada de disponibilizar aos cidadãos e às empresas os meios necessários para ultrapassar os problemas identificados que eu aqui sinteticamente referi, pelo que a conclusão foi de que não é colocado em crise o princípio da subsidiariedade. E fico à vossa disposição caso queiram colocar alguma questão. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Rodrigues, pela sua apresentação. Pergunto se alguém pretende intervir sobre este relatório. Deputada Isabel ou Neto, tem a palavra.
Sr. Presidente, mais uma vez só para também agradecer à Sra. Deputada Isabel Rodrigues a clareza com que nos expôs esta matéria, que é manifestamente complexa e que nos ajuda a compreender o alcance desta iniciativa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos colegas pretende intervir. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Só para agradecer a forma clara como a deputada Isabel Rodrigues apresentou este parecer e felicitá-la pelo trabalho envolvido.
Obrigado. Portanto, associo-me também a estas referências que acabam de ser feitas. E à deputada Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também à deputada Isabel Rodrigues a apresentação deste relatório sobre um tema tão complexo que, se por um lado nos leva a perceber que é necessária uma adaptação face à crescente digitalização do quadro jurídico vigente a nível europeu, por outro lado levanta algumas preocupações relativamente a questões de privacidade, de proteção de dados e até de quase democracia em termos de discussão e do nível de discussão a que uma decisão deste género está a ser feita. Por isso, não comprometendo de maneira nenhuma a qualidade da apresentação, mas o Bloco de Esquerda vai se abster nesta votação, agradecendo ainda assim os seus esclarecimentos sobre este tema tão complexo. Obrigada.
Senhoras deputados, não sei se a senhora deputada Isabel quer ainda fazer alguma...
Sim, senhor Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer as amáveis palavras das senhoras deputadas, do senhor deputado Paulo Muniz e do senhor Presidente, e relativamente à intervenção da senhora deputada Fabíola Cardoso, dizer que compreendo as preocupações que a senhora deputada coloca, e por isso tive a cautela de mencionar no relatório algumas das medidas precaucionárias que estão previstas. Está no relatório, na minha apresentação oral não o fiz também, a remissão para as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados. O facto é que a digitalização, seja ela feita ao nível nacional ou ao nível europeu, trará sempre esses riscos acrescidos quanto às questões da privacidade e da salvaguarda dos dados pessoais de cada cidadão, mas do outro lado estará também a eventual exclusão de muitos cidadãos de uma plena participação na vida, que hoje já não se faz apenas dentro das nossas fronteiras, agradeço ter partilhado connosco as suas preocupações, que eu entendo, mas pesando ambos os lados da balança, julgo preferível investirmos em soluções tecnológicas que possam robustecer esta segurança do que nos colocarmos à partida fora de uma realidade que é hoje imparável. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Portanto, concluído este debate, creio que estamos em condições de proceder à votação, pelo que pergunto quem vota contra, faz favor de se manifestar. Não é o caso. Quem se abstém, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e os demais estão de acordo, pelo que o parecer foi aprovado por maioria. E passamos assim ao ponto que tem a ver com a proposta do autor de parecer, a proposta de parecer, que é o autor, o deputado Bruno Dias, que contudo não está neste momento presente. E a dúvida que se me suscita é se é possível ou não procedermos à discussão de um parecer sem a presença do seu autor, mas estamos aqui um problema, é que a data limite de escrutínio é 4 de outubro e, portanto, ou fazemos hoje ou procedemos à discussão sem o autor do parecer, o que me diz o Secretariado que não é possível, mas que eu tenho dúvidas se não forem introduzidas alterações, porque se o relatório for aprovado tal como está, sendo a proposta do autor de parecer, e, portanto, ele está de acordo, e, portanto, se não houver nenhuma alteração na sequência do debate, aprovamos a sua proposta. Se, na sequência do debate, houver alguma alteração, naturalmente acho que não seria ético modificar um parecer que depois o autor se poderia recusar a assinar. Mas, se não houver alterações, não me parece que violemos nenhuma regra regimental. Mas não tenho a certeza. Não sei se... Não é muito usual, mas a alternativa será fazermos uma reunião antes de extraordinária para este efeito antes do dia 4, nem que seja só exclusivamente por videoconferência, ou prescindirmos de dar nota do escrutínio. De qualquer modo, a proposta do relator parece-me razoavelmente pacífica, porque diz que a matéria está conforme os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que é aquela matéria sobre a qual nos devemos pronunciar. Mas não sei se os nossos serviços técnicos nos podem dar alguma ajuda sobre esta questão. Não sei. A minha interpretação é meramente intuitiva. Não é? E, portanto, racional. Agora, não sei se... Deputado Paulo Muniz.
Presidente, sem prejuízo, obviamente, daquilo que vier a ser a análise técnica específica, o meu sentido de senso comum e de bom senso e de alguns anos dessas coisas, vou no sentido de que se nós não alterarmos, evidentemente, e se concordarmos com o que aí está, não vejo por que razão não possa ser por nós apreciado.
Isabela.
Obrigada, Sr. Presidente. Vai no mesmo sentido, com apenas um acrescento, que é, se não houver também alguma questão que algum senhor, algum grupo parlamentar queira colocar, porque pode dizer, olha, não entendo este ponto, não entendo esta afirmação, e, portanto, por isso é que se faz a apresentação e o debate. Se os grupos parlamentares entenderem que o relatório é suficientemente claro e não necessita de qualquer esclarecimento, o que é o caso do nosso, no caso concreto, é bastante objetivo e, portanto, nada temos a opor também.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de perguntar se foi tentado um contacto com o Sr. Deputado Bruno Dias e se ele, de facto, não consegue estar presente, porque senão poderíamos tentar suspender a reunião durante 20 minutos.
Não conseguimos entrar em contacto com o Sr. Deputado e assumir o parlamentar que não consegue.
Se estiverem de acordo, proponho o seguinte, não é? Se não houver nenhuma dúvida que careça de esclarecimento do autor, eu propunha-me que, se houver condições para votar o relatório tal como está, que o façamos, verificando a posteriori se há, de facto, alguma incompatibilidade legal, se assim for, a decisão será, obviamente, nula, e procuraremos encontrar uma solução, nem que seja, até sexta-feira, fazer uma reunião rápida por videoconferência. Se...
Por enquanto,
Se constatarmos que está conforme, pronto, lamentamos a ausência, que é certamente por um motivo forte e ponderoso, mas creio que não violamos nenhum princípio ético se não for alterada uma linha à proposta que o autor nos fez. E ainda por cima, quando não há necessidade de nenhum esclarecimento, nenhum deputado manifestou vontade de ser esclarecido sobre algum ponto do relatório. Então, se assim for, constará da ata que o relatório foi aprovado, se for, com a ausência do relator. Certo? Então, assim procederemos. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e procederemos, então, conforme eu acabei de referir. E, assim sendo, damos por concluído o último ponto, este que passou para o último, já tínhamos tratado do ponto 10. O ponto 11 trata de outros assuntos. Pergunto se alguém tem um outro assunto que pretenda tratar nesta reunião. Não é o meu caso também, desta vez. Pelo que dou também o ponto 11 por encerrado. E passamos ao último, ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da ata número 91 de 14 de setembro. Perguntando se algum dos colegas tem alguma observação a fazer relativamente ao conteúdo da ata, ou propor alguma alteração. Se não for o caso, ponho igualmente à votação. Portanto, quem se abstém, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade e, com ela, damos por encerrada a nossa sessão, agradecendo uma vez mais a prestação de todos e dos nossos ilustres colaboradores. Muito obrigado. Encontramos-nos, então, em reunião ordinária daqui por 15 dias.